Doutor Alexandre, quando se faz necessário que um paciente tenha um acompanhamento psiquiátrico?
Às vezes a gente tem que quebrar muitos paradigmas quando a gente fala de transtorno mental. A gente está em pleno século XXI e o estigma ainda é muito grande relacionado à procura do atendimento psiquiátrico. E, na verdade, a grande parcela da população necessita passar por um atendimento psiquiátrico, pelo menos em determinada fase da sua vida, porque nós somos seres humanos e temos grandes oscilações durante nossa vida no que diz respeito ao nosso humor, e isso gera uma instabilidade muito grande na vida da pessoa, fazendo com que ela passe a ter dificuldade para produzir, para poder se relacionar com outras pessoas. Então, no momento em que ela percebe que esses sintomas de humor, ou seja, sintomas depressivos ou sintomas ansiosos, já começam a atrapalhar a vida dela e estão causando sofrimento ou prejuízo para a vida delas, aí a bandeira vermelha tem que ser ligada e a procura ao psiquiatra tem que ser feita.
A psiquiatria já é o estágio mais avançado do que a psicologia quando paciente apresenta sintomas? Tem uma diferença?
Não, não é bem uma questão de estágio. Na verdade, a psiquiatria e a psicologia, elas andam de mãos dadas. E isso é muito importante de ser esclarecido, porque às vezes as pessoas têm muito essa dúvida no que diz respeito ao eu vou para o psicólogo ou eu vou para o psiquiatra. Na grande maioria das vezes, o que acontece é que os psicólogos, eles servem como a porta de entrada para o serviço de saúde mental. Então, são as pessoas que primeiro escutam essas pessoas que estão passando por esse sofrimento, e os psicólogos, de certa forma, fazem uma triagem se há necessidade de avançar um pouco mais no tratamento com a introdução de medicamentos, e aí fazem o encaminhamento para a consulta psiquiátrica. Mas não quer dizer que os dois não possam ocorrer ao mesmo tempo. Na grande maioria das vezes você faz os dois atendimentos ao mesmo tempo.
O senhor falou da depressão e alternância de humor. Uhum. Quando isso é perceptível? É no trabalho? É na família?
Sim, e isso pode ser perceptível em todos os ambientes. Na verdade, quando o humor altera, você pode perceber no seu dia a dia várias mudanças, tipo alteração no sono, dificuldade de concentração, alterações na memória, a pessoa passa a perder o prazer de fazer determinadas coisas que antes fazia com muito mais
prazer. Muda a rotina, né?
E isso afeta na rotina, em todos os sentidos, tanto a rotina profissional quanto a rotina familiar também, né?
Doutor Alexandre, quantas pessoas recorrem para a automedicação? Eu vou ingerir um certo medicamento que me deixa mais tranquilo, deixa a pessoa para dormir mais relaxada. Isso é um perigo?
Muito, muito. Não existe medicamento isento de efeito colateral. Não existe remédio mais tranquilo do que o outro, ou remédio mais simples do que o outro. Toda medicação tem um efeito colateral. Além do efeito colateral do próprio remédio, ainda existe a interação entre as medicações. Então, às vezes, a pessoa já usa um medicamento ou para pressão alta ou para diabetes, e esses medicamentos não podem ser usados com todos os remédios usados na psiquiatria. Então, é muito importante, e a gente tem que reforçar isso, de que a automedicação não deve ser realizada por causa, principalmente, dessa questão tanto dos efeitos colaterais das medicações quanto da interação com outros medicamentos.
Após um diagnóstico que seja necessário o uso de medicamentos, o tratamento não pode ser interrompido, ele tem que ser contínuo?
Na grande maioria das vezes, sim. A psiquiatria, ela é diferente das outras áreas da medicina, ela tem uma peculiaridade. E isso é uma coisa bem relevante, porque os pacientes começam a fazer o tratamento, começam a melhorar todos os sintomas e na grande maioria das vezes abandonam o tratamento achando que estão curados. Só que na psiquiatria existe o que a gente chama de fase de manutenção do tratamento. Então, o paciente vai estar tomando medicamento mesmo estando bem, para que evitar que ele tenha as recaídas. Então, se ele para a medicação antes do tempo, a chance dele recair é muito grande. Então, a gente sempre salienta que a descontinuidade do tratamento tem que ser feita orientada pelo profissional, porque ele vai saber a hora certa que o medicamento deve ser descontinuado, no caso.
Doutor, e quando o paciente deixa de tomar o medicamento e faz uso de bebida alcoólica ou entorpecente? Quais as consequências?
Nossa, enormes. A grande maioria tem muitos medicamentos onde a associação com o álcool é proscrita, porque pode haver um rebaixamento do nível de consciência e chegando até parada respiratória. Então, a grande maioria dos medicamentos que a gente prescreve são medicamentos que agem a nível cerebral, assim como o álcool também age a nível cerebral. Eles devem ser evitados de ser utilizados juntos com o álcool.
Doutor, sobre consequências da violência doméstica, estamos no mês de agosto, que completou 15 anos da Lei Maria da Penha. As pessoas podem sofrer transtornos psiquiátricos de acordo com a violência doméstica?
Inúmeros. A violência doméstica não se restringe só a um tapa, não se restringe só à violência física. A violência psicológica, ela é tão ou até maior em alguns casos, mais grave do que a violência física. Ela deixa traumas e sequelas tão grandes quanto qualquer tipo de violência física. Então, a gente tem que lutar contra de qualquer tipo de violência, seja ela física ou psicológica, porque elas podem gerar ou acender ou perpetuar transtornos psiquiátricos, com certeza.
Quem teve a Covid-19 está enfrentando problemas, também uma outra situação complicada.
Tudo relacionado à Covid-19 é muito novo para a gente, da área de saúde, mas assim, nesse período que a gente já tem de pouca experiência relacionado à Covid, a gente já tem atendido vários pacientes com sequelas também a níveis psiquiátricos também, principalmente aqueles pacientes que ficaram em grande período de internamento ou que foram entubados e que presenciaram todas aquelas cenas dentro de uma UTI. Isso não tem como os pacientes não saírem de lá com outra visão da vida, e isso deixa sequelas e marcas muito graves também para o paciente, fazendo com que o acompanhamento tanto psicológico quanto psiquiátrico seja necessário após o internamento. Mas são coisas que a gente vai estudar mais com o tempo e vai ter estudos mais consolidados daqui para frente.
Doutor, para ter o seu apoio, o seu acompanhamento, o paciente tem também que ter o querer, tem que ter a superação, é isso?
Olha, depende muito. Quando o paciente quer, eu digo sempre que é meio caminho andado para a gente poder ter uma eficácia maior no tratamento. Quando o paciente vem de livre demanda, de livre espontânea, isso é maravilhoso para a gente, porque a gente já consegue imprimir um trabalho muito mais bem feito e o resultado também geralmente são muito melhores. Mas não deixa de ter, e tem que haver também, aqueles pacientes que são trazidos para o serviço, mesmo aqueles que são negacionistas e que acham que não tem, que não precisem ao tratamento. Mas a gente está aqui para atender todos. Mas com certeza, quando ele vem de livre demanda, a chance de recuperação é bem maior.
Para fechar conosco, a realidade de Campo Formoso, como é que o senhor avalia hoje os números de pacientes, os resultados?
Campo Formoso é uma das cidades com altíssimo grau de transtornos mentais. É uma cidade que nós temos determinadas regiões onde nós temos uma consanguinidade muito grande, como na Laje dos Negros, por exemplo, onde você tem uma quantidade de gente que se casa ou que tem filhos com parentes, e isso favorece ao surgimento de transtornos. E a gente sabe da questão genética mesmo, ligada à grande maioria dos transtornos mentais. É muito raro a gente pegar um paciente que não tem um parente, ou que já passou, ou que já tenha tido um transtorno mental. Então, isso faz com que na cidade esse grau de demanda seja altíssimo e a quantidade de pacientes só tenha aumentado, principalmente agora nessa época de pós-pandemia.